fase do Bahia não ajuda a ninguém. E isso também é fato. Quem vai para a Copa? Neymar vai para a Copa? Será que ele vai ser chamado? A gente não sabe. Só no dia 18, às 17 horas, quando o Ancelotti vai trazer a lista dos convocados. Eu tenho mais para falar para você. Quer me ouvir? Então, por favor.
Na verdade, Salvador, Feira de Santana, e levava esses passageiros para o polo industrial, de Camaçari. Então, aí a informação que pelo menos então 5 pessoas ficaram feridas, uma pessoa perdeu a vida no tombamento desse ônibus na BR-324, na altura de Simões Filho, por conta aí muito provavelmente da pista escorregadia, das fortes chuvas, né? Choveu durante toda a madrugada e nós percebemos aqui no retorno de vídeo várias viaturas do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, né, já que esse ônibus segue tombado, ocupando pelo menos 2 faixas, e a gente também percebe, né, que todas as saídas de emergência foram acionadas por conta, né, da gravidade desse tombamento, Carla Araújo.
Marcos, vamos agora para um giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Uma explosão destruiu casas e deixou um morto e feridos na tarde desta segunda-feira no bairro de Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu em uma comunidade da região e um homem de 45 anos morreu e outras pessoas ficaram feridas após o desabamento provocado pela explosão. Segundo os bombeiros, a principal suspeita é de que a explosão tenha sido causada por vazamento de gás durante uma obra realizada na área. O impacto destruiu imóveis, arrancou telhados e espalhou destroços pela rua. Os moradores relataram um forte cheiro de gás antes da explosão e disseram que o barulho chegou a ser ouvido em bairros vizinhos. Parte da área foi isolada por risco de novos desabamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica foi necessária. A causa exata da explosão será investigada pela polícia técnica. O relato dos moradores é realmente impressionante, né? Pessoas que tiveram as janelas, as portas, assim, estilhaçadas, né?
Explodiram mesmo.
Explodiram.
Porque além da explosão pontual, ela cria uma onda, né? Uma espécie de onda magnética, né? Que vai destruindo o entorno ali, e foram mais de 35 casas que tiveram aí boa parte de sua estrutura afetada. A imagem é impressionante e muito me admira que não houve uma tragédia ainda maior, porque foi um homem que morreu e outras pessoas ficaram feridas, mas poderia ser uma tragédia bem maior pela gravidade, pela dimensão dessa explosão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto de lei que reconhecia o estágio como experiência profissional para concursos públicos e processos seletivos. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União e atinge uma proposta aprovada pelo Congresso em abril que alterava a lei do estágio em vigor desde 2008. Na justificativa enviada ao Congresso, o governo afirmou que o texto comprometia o caráter pedagógico do estágio e poderia distorcer critérios de seleção em concursos públicos. O Palácio do Planalto também argumentou que a proposta apresentava inconstitucionalidade ao atribuir genericamente ao poder público a regulamentação das situações em que o estágio poderia ser usado como comprovação de experiência profissional. O projeto havia sido apresentado pelo deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, com o argumento de facilitar o acesso de jovens ao primeiro emprego. Com o veto presidencial, o texto retorna ao Congresso, que ainda poderá manter ou derrubar a decisão de Lula em votação conjunta de deputados e senadores. É uma pena esse veto, porque a experiência profissional é sempre o estágio.
né? E assim, eu, por exemplo, aprendi muito com os estágios que eu fiz, e aqui a gente não está falando de que o estágio deixa de valer como experiência profissional pessoal no currículo, né? Mas não funciona como para processos públicos, como para concursos, né? Não é reconhecido como uma experiência profissional válida. Mas, assim, na minha visão, na minha opinião, é uma decisão equivocada, porque muito se aprende no estágio e, às vezes, se aprende até mais do que em um emprego formal. Um guarda municipal de 31 anos foi preso suspeito de matar a própria esposa horas depois da cerimônia do casamento em Limeira, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Juliana Ferreira da Silva, de 27 anos. Segundo a Polícia Civil, ela foi encontrada morta dentro de casa onde o casal morava na manhã de domingo, com marcas de tiros. O homem foi localizado pouco depois e preso em flagrante. De acordo com a investigação, os dois haviam participado da festa de casamento na noite anterior. Chegaram juntos à residência após a comemoração. Os familiares estranharam o desaparecimento de Juliana e acionaram a polícia. Quando os agentes chegaram ao imóvel, ela já estava sem vida. O caso vai ser investigado como feminicídio. O guarda municipal passou por audiência de custódia, teve a prisão mantida pela justiça. A arma utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para a perícia. O caso agora é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira. Que crime mais hediondo, absurdo. Como é que um homem casa com uma mulher de noite e no outro dia mata a mulher, assim? É um cara totalmente desequilibrado, que não poderia nunca trabalhar como um guarda municipal, estar com a arma na mão, ter assim, um poder, né, nas mãos. Olha só o que poderia ter acontecido com esse homem nas ruas aí, em defesa da sociedade. Muito triste, mais um caso de feminicídio que a gente fala aqui no Expresso do Dia.
Ciro Gomes decidiu não disputar a presidência da República neste ano e vai concentrar sua atuação política na corrida pelo governo do Ceará. A informação foi confirmada pelo próprio ex-ministro ontem, após semanas de especulação sobre uma possível quinta candidatura ao Palácio do Planalto. Segundo Ciro, pesou mais a decisão de voltar ao cenário político cearense. Ao comentar o assunto durante um evento em São Paulo, ele afirmou que queria ser uma opção para a polarização, mas acabou optando pela disputa estadual. O anúncio oficial da pré-candidatura ao governo cearense deve acontecer no próximo sábado, dia 16. O convite para que Ciro concorresse à presidência havia sido feito pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, depois do retorno do ex-ministro ao partido no ano passado. Ciro Gomes, que então teria aí uma possibilidade de uma quinta candidatura ao Palácio do Planalto, ele deve ter pensado: não, já tá bom, eu vou concorrer aqui no meu estado, onde eu tenho mais chances, né?
Para ele é uma imagem muito desgastada, né? Nesses embates e sempre com uma derrota, né? Nas urnas, acho que ele ficou realmente com o seu reduto eleitoral, onde é um nome muito forte. A multinacional chilena Arauco anunciou um investimento de 25 bilhões de reais para a construção de uma mega fábrica de celulose em Inocência, cidade com pouco mais de 8 mil habitantes no interior do Mato Grosso do Sul. O projeto é batizado de Sucuriú. Será uma das maiores plantas de celulose do mundo, construídas em uma etapa única, e deve transformar completamente a economia da região. A previsão é de que as obras gerem cerca de 14 mil empregos diretos e indiretos, um número superior à população do município. A fábrica terá capacidade para produzir 3 milhões e meio de toneladas de celulose por ano e deve começar a operar no fim de 2027. Segundo a empresa, a escolha da cidade levou em conta fatores como solo fértil, disponibilidade de água, logística de transporte e expansão da base florestal de eucalipto na região.
E uma curiosidade: Sucuriú se refere à cobra sucuri, uma das maiores serpentes do mundo, semiaquática e não peçonhenta. É também o nome de um rio no Paraná, mas o que mais me chamou a atenção é de que o empreendimento vai gerar 14 mil empregos, ou seja, vai mais que dobrar a população do município, vai praticamente criar uma outra cidade para essa fábrica aí. Que bom, né? Parabéns, então, a Arauco, um investimento de 25 bilhões, bilhões de reais.
Eu espero só que não seja mudado o nome da cidade de Inocência para Sucuriú, que é um nome bem estranho, inclusive. Não sei por que o nome de uma serpente.
E por que vai ser? Talvez porque é a maior serpente, né? Pela dimensão da coisa, enfim.
Enfim.
São 8 horas e 54 minutos. Vamos saber, Marquinhos Santiago, o que é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping se reúnem nos próximos dias 14 e 15 de maio em Pequim em um encontro histórico. Entre os principais temas estão a disputa em torno de Taiwan, tema tratado por Pequim como linha vermelha diplomática. O governo chinês reage às recentes vendas bilionárias de armas dos Estados Unidos para a ilha de Taiwan, enquanto Washington mantém apoio militar e estratégico ao território, mesmo reconhecendo oficialmente a política de uma só China. A escalada militar no entorno de Taiwan elevou a preocupação internacional sobre um outro possível conflito, né? Só que agora na Ásia. A reunião terá como temas também inteligência artificial, comércio internacional e o fornecimento de terras raras, minerais considerados essenciais para a indústria de tecnologia e transição energética. A reunião acontece em meio ao aumento das tensões entre Estados Unidos e China, e analistas avaliam que o encontro pode abrir espaço para um acordo entre as duas maiores potências do mundo. Realmente teve aí toda uma articulação pesada, inclusive de segurança, porque, né, Donald Trump acusa a China de praticamente tudo o que acontece no mundo. A China e a Rússia são acusadas e culpadas, na visão dele, de praticamente metade dos males que acometem o planeta. E ele faz essa visita porque, como eu falei aqui, são as duas maiores potências econômicas e políticas do mundo e precisam ter, né, alguma relação, a mínima que seja.
A Justiça da Bolívia suspendeu nesta segunda-feira o início do julgamento contra o ex-presidente Evo Morales por suposto tráfico de menores de idade após ele não comparecer à audiência em Tarija, no sul do país. Com a ausência, o tribunal renovou o mandado de prisão contra Morales, que já era considerado foragido pela justiça boliviana. O ex-presidente é acusado de ter mantido um relacionamento com uma adolescente de 15 anos durante o período em que governava a Bolívia e de ter tido uma filha com ela. Segundo o Ministério Público boliviano, os pais da jovem teriam consentido com a relação em troca de benefícios políticos e econômicos. A defesa de Morales afirma que ele é alvo de perseguição judicial e argumenta que a convocação para o julgamento não foi feita de forma regular. Evo Morales está desde 2024 na região de Chapare, reduto político e sindical do ex-presidente, protegido por apoiadores que tentam impedir uma eventual prisão. O processo acontece em meio a uma crise política boliviana.
Uma última notícia: dois soldados israelenses foram condenados à prisão militar após um lamentável episódio considerado extremamente ofensivo contra símbolos cristãos no sul do Líbano. Um deles apareceu, você deve ter visto, em uma foto, colocando um cigarro na boca de uma imagem da Virgem Maria enquanto fumava. O outro militar registrou a cena. A imagem circulou nas redes sociais e provocou forte repercussão internacional. Segundo o Exército de Israel, o soldado que aparece na foto recebeu punição de 21 dias de prisão militar. O militar responsável pelo registro da imagem foi condenado a 14 dias. Em nota, as Forças Armadas israelenses afirmaram que tratam o caso com máxima gravidade e reforçaram o respeito à liberdade religiosa e aos locais sagrados de todas as religiões. Só que bem pouca a punição, né? 21 dias de prisão militar, quando eles ficam aquartelados, não podem sair do quartel, é bem pouco para a gravidade, né? Para o desrespeito
que ele teve para com especialmente os cristãos. O Expresso do Dia já vai chegando ao fim. A gente quer te agradecer a audiência e espero que o nosso trabalho assim, com as notícias do dia te ajudem a compreender esse mundo multifacetado que a gente vive. São muitos problemas, mas também são muitas soluções. Amanhã a gente volta às 8 da manhã. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.
Esses são os fatos que ajudam você a entender o dia que começa. Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência sempre, muito obrigado. Um bom dia. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Em sintonia.
Bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Esse não é só o nosso slogan, mas é o nosso propósito, é levar informação que transforma as pessoas a partir de um convite a uma maior consciência, ampliação da consciência, consciência cidadã, inclusive, para se ajudar. Primeiro, o autocuidado é a nossa tônica aqui, a nossa marca, falar de autorresponsabilidade, autocuidado, mas também do cuidado com o outro, com o próximo, com a sociedade. Então, estamos juntos convidando você a viver esse novo, que é uma transformação social a partir da transformação de cada um. Aproveitando que estamos falando nisso, hoje mandando um abraço para todos os aniversariantes que estão celebrando hoje a data. Daqui a pouco tem a nossa mensagem do dia para celebrar os aniversários. E quem está aniversariando hoje também é o CIEG, né? Comemoramos esses dias aqui com eles, 31 anos de atuação aqui em Salvador. A nossa convidada tem uma ligação longa, dando logo também um bom dia, Marquinhos, vou pular, viu? Primeiras damas, sinto muito por você, mas o bom dia primeiro vai para Maria Isabel Carvalho, que daqui a pouco vai estar falando de um assunto muito bacana. Ainda estamos vivendo a emoção, o sentimento, nós estamos envolvidos, né? Pelo sentimento do amor maternal do Dia das Mães, e hoje vamos falar sobre essa mãe idosa. Mas antes, Isabel, hoje é dia de celebrar o CIEG, né? Você passou por lá como presidente.
Bom dia, ouvinte da Rádio Celso, Rádio Cardeal FM. Bom dia, Patrícia, Marquinhos, Eduardo, que está aqui com a gente também no estúdio. Sim. Aos nossos ouvintes que nos ouvem agora, quem vai nos ouvir depois. E, Patrícia, eu fui presidente, foi a última coisa, mas eu fui inicialmente, minha ligação com o CIEG veio do primeiro curso, que é o Aprender a Aprender, não é? Com Graciela Chatelain. E, em seguida, o Aprofundando, que eu fiz o Aprofundando 1 e o 2, né? E uma viagem à Argentina, e eu comecei primeiro como apoio à diretoria, não é? Buscando justamente achar caminhos de sustentabilidade junto à Graciela, não é? As duas trabalhando nisso, Graciela que trouxe a psicologia social para cá e que fundou o CIEG junto com essa equipe que está aí hoje, até hoje, não é? Sucedendo e dando seguimento à psicologia social aqui na Bahia, pichoniana aqui na Bahia. Então, depois, por questões de necessidades, né, que a gente sabe que uma organização social, para a gente compor uma diretoria, é uma questão que não é assim tão fácil, eu cheguei até a ser presidente do CIEG na época da pandemia. Coube a mim a transição do presencial para o virtual, em abril de 2020. Não é? Em final de abril nós fizemos a primeira live, primeira roda de conversa, na verdade, cheia de medo, né? Se aquilo daria certo ou não, mas fizemos a primeira roda de conversa do CIEG pelo Zoom.
Que maravilha, gente.
Então, essa transição para o que é hoje, né? Uhum. Que hoje a gente tem praticamente as atividades, tanto do CIEG quanto de outras organizações, a maior parte ou híbrida ou mesmo virtual, É, então, esse início foi lá em 2020.
Que bacana.
E é muito bom ver, não é? Que segue, que segue.
É, que tá continuando.
Eu tô um pouco, não tô tão no dia a dia do CIEG, né? Hoje, saindo daqui, vou lá dar um abraço, mas não tô assim no dia a dia, mas fico feliz de ver que a missão continua e os trabalhos continuam, porque a questão da saúde mental, da saúde psicossocial, é fundamental em nossa sociedade.
Sem dúvida.
Cada dia mais, e principalmente a prevenção.
Com certeza.
Porque quando a coisa já está instalada, claro que tem jeito, tudo tem jeito, mas é mais difícil. Então, a gente ter relações mais saudáveis, vínculos fortalecidos, é muito importante.
Sem dúvida. Maravilha, gente. Então vamos celebrar, né, Marquinhos? Bom dia pra você, bom dia também, Dudu. Daqui a pouco ele vai trazer sua boa do dia, né, Dudu? Bom dia.
Bom dia, Fátima. Vamos trazer nossa boa do dia com uma notícia ótima. Bom dia, Marquinhos, também.
Bom dia, Dudu. Bom dia, Maria Isabel. Bom dia, Patrícia. Muita fé, paz e harmonia.
Amém. Acompanhe, então, que daqui a pouco vem aí a boa do dia com o Dudu, mas antes tem a mensagem, celebrando o CIEG e todos os aniversariantes desse dia 12 de maio. Aniversário também para minha irmã Milena, que está aniversariando hoje. Beijo para ela e para todos os aniversariantes do dia.
Os pássaros migratórios têm uma bússola interna que lhes permite voar de um continente para outro. Eu também tenho meu próprio sistema de orientação interna, que me liberta deste mundo de tristeza. Na meditação, afasto-me mentalmente, desapegando-me das coisas que não me servem mais. Assim, permito que minha consciência me guie para casa. Brahma Kumaris.
Nossa consciência, nosso guia, sempre parabéns, então, a você que está celebrando hoje, receba a nossa mensagem. E agora que você já sintonizou com você, né, fez essa sintonia interna, está na hora também de se conectar com o que acontece no mundo. Vem aí a boa do dia, a nossa dica de oportunidade para você nesta manhã de terça-feira, para você que está ao vivo aqui com a gente no Em Sintonia.
Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte. Hoje, a dica é sobre a Defensoria Pública da Bahia, que está com inscrições abertas para o preenchimento de mais de 100 vagas de estágio, com bolsas que podem chegar a R$ 1.800. As inscrições serão encerradas nesta terça-feira, dia 12. Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Cefet Bahia, instituição que organiza o processo seletivo. As taxas de inscrição devem ser pagas até amanhã, dia 13, quarta-feira. Os custos ficam entre R$ 17,00 e R$ 60,00, dependendo da vaga da sua escolha. Segundo o órgão, as oportunidades contemplam nível médio, técnico e superior, em áreas de administração, contabilidade, logística e direito. As provas serão aplicadas no dia 24 de maio de 2026, em Salvador, no turno matutino. Os portões serão abertos às 7h50 e fecham às 8h20, com o início das provas previstas para 8h30. O resultado final deve estar previsto para o dia 17 de junho de 2026, Paty.
Beleza, então a dica é de vagas para curso na Defensoria, estágio, na verdade.
É estágio, Paty.
Estágio na Defensoria. Que maravilha.
E como sempre, se você já sabe, leu aqui, quer ver um pouquinho mais, vai no nosso site, da Cardeal FM, que você vai ter todas as informações direitinho, com mais detalhe, o link direto para você já fazer sua inscrição, porque ainda dá tempo.
Maravilha, aproveita então, tá, gente? Olha que bacana, né? Estágio na Defensoria Pública.
Muito
uma
bom.
Boa oportunidade aí com carreira e quem sabe seguindo carreira garantida. Valeu, Dudu. Amanhã ele volta com outras novidades importantes e dicas para você viver bem o seu dia. E agora, Marquinhos Santiago, tá na hora do nosso papo, né? Aquele momento de você relaxar um pouquinho, ficar fazendo aí suas coisas, mas também acompanhando um papo bem legal, bem agradável, de um assunto que com certeza vai tocar muita gente. A maternidade, é a mãe idosa, né?
Uhum.
A mãe idosa, que lugar é esse? Vamos refletir um pouquinho agora com Maria Isabel Vitória de Carvalho.
Em sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta. Patrícia
Tosta. E para falar sobre esses afetos, né, essa relação com a mãe idosa, Maria Isabel Vitória de Carvalho, ela que é administradora, advogada e também aqui à frente da rede Inventividade, falando hoje desse assunto que é próprio, né, da rede, sempre voltado aí à questão da pessoa idosa. esse tema de hoje, Maria Isabel, por que te tomou falar, né? Por que você trouxe esse tema para a gente?
Mais uma vez, bom dia, ouvintes da Rádio Cardeal. Bom dia, Patrícia, Marquinhos, todos que nos escutam. Veja o seguinte, Paty, o que é que acontece? A gente comemora, às vezes, o mês da mulher, o mês da empreendedora e tal, e cuidamos de toda a gama das diversidades. Mas ainda não temos um olhar acostumado a incluir nesse espectro a mulher idosa, o homem idoso, ou a pessoa LGBT idosa, está entendendo? Então, é preciso que a gente também veja que há uma diversidade, há uma peculiaridade na mãe idosa. E eu queria começar dizendo uma coisa que eu li nesse final de semana, no sábado ou no domingo, num artigo na Folha de São Paulo, que mãe é a tradutora do afeto, a fonte primordial do amor. Legal. Não é uma coisa que eu achei muito linda, não é? Da jornalista Carol Tilkian, não é? Que publicou na Folha no dia 8. E então, eu acho assim que isso é uma verdade, é a fonte primordial do amor. Seja já na parte de quando já nascemos ou até internamente, quando ainda estamos no útero. Não é? E por que a mãe idosa? Porque a gente tem muitas vezes... Bem, vamos nos contextualizar aqui. Uhum. Não é? Eu estou com 70 anos, estaria nesse lugar se filhos biológicos tivesse. Quando eu falo de mãe idosa, não quer dizer apenas a mãe que teve filhos, a mãe que tem filhos biológicos. Por exemplo, eu me coloco um pouco nesse lugar... Porque eu tenho esses cuidados de sobrinhos, não é? Que me olham com esse carinho, com esse afeto, com esse cuidado que a gente vai falar aqui. E o que é que eu vejo? Justamente a dificuldade que nós temos. Aí eu já vou falar no papel de filha, que já perdi a mãe, mas de enxergar a transição de nossa mãe, de nosso pai também, para essa fase da velhice. E por que que isso é importante? Primeiro, saber o que é a mãe idosa, né? Essa mãe idosa, ela começa, assim, a ser construída aí nos 55 anos, 50, não é? 50 e poucos anos, que a gente sabe que determinados cuidados precisam ser tomados para que a gente tenha um envelhecimento ativo, um envelhecimento autônomo. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente tem uma recusa interna, até uma proteção, enxergar que a mãe está envelhecendo. Então, continua a demandar da mãe como se a mãe fosse a mãe daquele filho adolescente, uhum, daquele filho adulto jovem. Uhum. Porque isso também nos coloca em contato com o nosso próprio processo de envelhecimento. Se eu tenho 40 anos e minha mãe tem 60 e tantos, 70, eu estou vendo que eu já estou também nesse caminho do envelhecimento. E a gente tende a querer negar, nossa cultura, a gente tem falado aqui, tende a negar o envelhecimento. Mas é muito necessário que a gente amadureça em relação a isso, enquanto sociedade. Porque, como já falamos também antes... Essa questão do envelhecimento populacional, para a gente, ela está recente, enquanto fenômeno social. Então, na hora que a gente tem várias pessoas envelhecendo, várias mulheres, né, chegando aos 60, 65, 70, 75 anos, isso em bloco, vamos dizer assim, em conjunto, deixa de ser uma questão minha, de minha família. E a gente precisa olhar para isso com outro olhar, vendo como estabelecer justamente isso que a gente se propõe a falar aqui hoje. Como fazer essa transição, que não necessariamente a mãe está precisando de cuidados, vamos dizer assim, médicos, cuidados de doença. Não, está precisando de determinados alívios, vamos dizer assim, não é? De determinados cuidados e atenções e prevenções, coisas que nós sabemos que facilitam e promovem um envelhecimento saudável. Então, a visão nossa é mais ou menos essa, de haver como que um intercâmbio de papéis do filho, da filha, não é? E aqui chamando muita atenção que a gente não pode estar falando desse cuidado apenas da filha, não é? Uhum. Não, dos filhos, da família, dos sobrinhos, quando não se trata de mãe, não é? Daquela pessoa, daquela mulher idosa, não é? Daquele homem idoso também, mas no Dia dos Pais a gente fala do homem idoso, certo? Mas vamos dizer assim, da pessoa que está nessa transição. Eu posso continuar falando?
Claro.
Posso? Porque o povo diz que eu falo muito, viu?
Não, então, você trazendo exatamente o tema, aqui, né? Que você fala, mãe...
Eu chego aqui no programa e que falo, não deixo nem você perguntar.
Não, mas tá em casa.
Tô em casa.
O conteúdo, tá à vontade, maravilha. E também o conteúdo aí concatenado, né, Maria? Isabel trazendo de forma muito clara esse conteúdo, sem essa necessidade, muitas vezes, da intervenção. E você trouxe esse tema que é lindo, mãe tradutora do afeto, fonte primordial do amor, que foi o texto que você, né, leu, mas falando exatamente isso, nesse tema de hoje, que são as mães idosas, afetos, partilhas e cuidados.
E cuidados.
Tem que ter esse afeto, a mãe quer, ama, tá com os filhos, mas muitas vezes por essa fala de, mas a mãe tem que estar sempre com os filhos, então é aquele cuidado eterno, que não acaba nunca, né?
Uhum.
E o cuidado tem que ser recíproco também. Agora, é essa mãe que muitas vezes tá precisando de cuidado, uhum, e ainda tá sendo demandada a cuidar.
Demandada a cuidar em excesso, não é? Em excesso, vamos dizer assim, da mesma forma que sempre, não é? Então... a gente tem às vezes, você já trouxe esse exemplo aqui em outra ocasião, é aquele almoço do domingo, não é? Não digo nem do Dia das Mães, vamos pular o Dia das Mães, porque o Dia das Mães se procura aliviar a mãe, mas no resto do ano, tá entendendo? O almoço.
No resto do ano,
a mãe tá ali e tá à frente, tá fazendo as coisas e tal.
Minha mãe me ama, ela ama. Não dá,
adora estar com os netos, adora.
Mas não, eu digo, gente, é muito trabalho. Mas ela gosta, ela ama fazer isso. Ela amava, a gente tinha 40, 50, 60. Mas com 80, ela ama ainda ficar na beira do fogão cozinhando.
Ela ama, ela ama. Eu vou lhe dizer que ela ama estar na beira do fogão. Mas a gente tem que ter a consciência de que ela vai continuar fazendo alguma coisa, porque também a gente não pode privá-la disso.
Exato.
Agora não precisa ser tudo. A questão justamente que eu falo dessa transição, não é? Dessa mudança de papéis, não é assim, agora ela não faz nada e a gente que vai fazer. Não, mas é de enxergar que as coisas precisam ser partilhadas, não é? Uhum. E que então vai haver a confraternização, cada um vai levar uma coisa,
pronto,
depois alguém vai se encarregar da louça, de guardar as coisas, não é? Mamãe pode também ficar sentada conversando, que afinal, não é? Se a gente está ali é porque preza estar com os pais, com a mãe, com o pai e tal. Então, eles precisam participar das conversas, ali daquela partilha. Então, é essa mudança
então,
família.
Só um parênteses. O Dia da Mãe, foi lá no Dia da Mãe, comeu, bebeu, né? Cerveja, não brincou, depois se espichou no sofá, todo mundo foi dormir, descansar. E a mãe que fez, preparou, lavou a louça. Então, que momento foi que esteve com a mãe mesmo?
Pois é. Então, é justamente isso. Agora eu digo, isso aí é o Dia das Mães, mas no mais.
Sim.
Então, eu vou ao cinema. Claro, você não precisa ir para o cinema toda vez convidar a sua mãe para ir. Mas tem que lembrar que sua mãe também gosta de ir ao cinema. Não é? Então pode chamar, pode ter um filme que ela queira ver e ver um filme com os netos e a concha acústica, que a gente, não é? É claro, e outra coisa, apoiar e incentivar a mãe a participar de, como a gente sempre fala aqui, de grupos de convivência. Eu estava me lembrando esses dias, porque a gente fala de grupo de convivência hoje, mas eu fui me lembrar que o quê? No fim dos anos 80... Minha mãe participava de um grupo de convivência, que foi uma comadre dela, uma pessoa muito querida nossa, que já participava de grupo e que quando minha avó faleceu, ela convidou minha mãe a participar desse grupo. E minha mãe participava desse grupo de convivência. E como é que ela participava? A gente ia levar, sempre alguém levava, porque realmente para ela sair, a gente morava nessa época na Ribeira, não é, na Avenida Beira-Mar, para ela sair dali, para ir, vier na cá na CM. Penso que naquele tempo era, era uma coisa considerada assim, uma viagem quase, não é? Então, a gente trazia. Depois, mais adiante, minha tia, irmã de minha mãe, participava de um grupo que era, na época, na Casa de Retiro São Francisco, com o doutor Adriano Gordilho e Marina Gordilho. E a, gente levava. Eu levava e ela voltava de táxi com a cuidadora. Mas eu levava toda vez, tá entendendo? Tantas vezes na semana. Por quê? Para ir de táxi toda a vida é caro. Agora, também eu não podia, porque trabalhava, ficava esperando. Então, é isso que eu digo. Você vai fazendo os arranjos, mas é possível. Então, a gente tem nos bairros, a gente tem... Que eu falo assim, esses exemplos, pode parecer, ah, só quem tem condição de pegar um táxi. Não, mas a gente tem a estação ginástica de Ângelo Márcio, que já esteve aqui. A gente tem os grupos de convivência da UNAP, de Anderson Ferreira, aqui. Que é o coordenador, que é da UFBA, não é? Aqui no Vale do Canela. Sim. A gente tem a UNEB com a UAT, não é? Onde tem grupos de convivência. Tem o Instituto Reparação, que volta e meia tem rodas de conversa, tem atividades, sempre, volta e meia não, sempre tem. O CIEG também que tem. Então, é que os filhos também incentivem isso e apoiem. Por quê? Porque se a mãe fica apenas voltada para aquele mundo ali, a tendência de ficar presa aos noticiários catastróficos que a gente tem na televisão, não é? E vai intimidando, vai fazendo com que a pessoa se retraia, não é? E também deixa de ter assunto até para conversar.
Isso.
Então, esse incentivo, como a mãe procura um curso para a gente, tem o SESC, ia me esquecendo do SESC.
Sim.
Jane Carvalho, que é da Inventividade, ela é coordenadora pedagógica dos cursos de arte do SESC, ali em Nazaré. E o maior público é o público acima de 55, 60 anos.
Então, se a mãe fez essa vida toda, está na hora também de retribuir. Então, essa inversão de papéis, ou essa troca, né? Esse sentimento misto de gratidão e também de troca. Marquinhos, vamos para o intervalo comercial? A gente volta já já falando mais sobre esse envelhecer a mãe idosa aqui em nessa sintonia. Relação de afeto com Maria Isabel Vitória.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
106.1 De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo.
Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos de volta aqui pela sua 106.1, lembrando a você que o nosso grupo do WhatsApp está aberto para você que deseja fazer uma pergunta a Maria Isabel Vitória de Carvalho, administradora e advogada, integrante da Rede Inventividade. Hoje falando sobre o tema mães idosas, afetos, partilhas e cuidados. No bloco anterior eu deixei essa pergunta, né, Maria Isabel? Como é que a gente... Nós falamos da inversão dos papéis, aquele filho que foi cuidado que agora pode sim cuidar dessa mãe. E como que a gente entende isso, né? Essa necessidade dessa adaptação emocional que você disse, mas essa troca, sem infantilizar também as mães.
Sim, porque quando a gente fala de cuidado, Patrícia, não quer dizer que a pessoa vá tomar o lugar da outra, não é? Ela precisa cuidar, ter atenção em primeiro lugar. Acho que o primeiro ponto aí é a atenção, a observação, não é? A observação. Eu vi esses dias no Instagram umas publicações de um médico em que ele dizia o quê? Emergência. Chega a pessoa de 64 anos com o filho. E aí o filho diz, mas doutor, eu não sabia que ela era diabética.
Não, pô.
Ah, doutor, aí chega outro. Mas a realidade é essa. É porque essa. A gente às vezes acha, eu me coloco, eu aos 70, tá? Uhum. Às vezes, a gente não quer partilhar com o filho, com o sobrinho, a situação de saúde para não preocupar, para não isso, não aquilo. Mas tenho me perguntado muito, se de repente, se tem alguma coisa, acontece alguma coisa, o que é que seu familiar sabe de você? Então, essa atenção, essa observação, que não precisa ser apenas da pessoa idosa, não é? Deve ser de todos. Então, a gente precisa, mais ou menos, saber da realidade, da saúde, das amizades, porque a gente fala o cuidado, a atenção, a gente pensa logo a saúde. Mas, por exemplo, você tem alguém que integra um grupo, como eu, tenho um grupo de amigos que me reúno toda semana, a gente almoça junto. Vamos que eu tenha qualquer problema, que eu deixe de poder ir até lá. Se eu tenho um familiar que sabe disso, pode ser que ele não possa me levar toda semana, mas ele talvez vá me proporcionar que eu vá lá ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, ou ver uma forma de fazer com que eu participe. Então, não é apenas esse cuidado, o cuidado como a gente pensa que a pessoa já está em cima da cama. E, mais uma vez, chamando a atenção, não é para substituir a decisão da pessoa, a autonomia da pessoa, mas para ver como complementar. Esse complemento, no início, ele é... Às vezes, até isso que eu digo, da atenção, da observação, do fazer junto, do ir se aproximando, não é? Em determinadas atividades. E pode chegar, como a gente sabe, muitas vezes tem pessoas que vêm a ter um envelhecimento que precisam de um cuidado mais intenso.
Exato.
Não é? E nesses casos todos, é importante destacar que a gente não está falando do cuidado ser prestado por uma pessoa apenas, quando a gente tem mais de uma pessoa em condições de fazer isso. Não é? Muitas vezes tem um filho ou filha que assume esse lugar, não é? Como, e os outros acham que até que não teriam capacidade de fazer tão bem quanto ele. Mas é muito importante que seja uma coisa partilhada para justamente ser leve. Ser leve emocionalmente e ser leve até economicamente. Muitas vezes tem alguém que não pode estar diretamente porque mora fora, porque tem uma rotina muito pesada, mas pode talvez auxiliar no pagamento de alguém uma ou duas vezes por mês ou nos fins de semana, para que os que estão na linha de frente possam ter um descanso.
Sim.
Não é? Pode durante as férias reservar um período para estar ali, para quem está mais à frente também ter um tempo de descanso, de poder fazer uma viagem. Quando estamos falando isso de um cuidado que requer, não é, essa atenção, uma pessoa que está com a demência, uma pessoa que está acamada e que precisa, não é, de uma presença mais intensa de um familiar, não é, ali. E também, mesmo nesses casos, proporcionar a parte afetiva.
Sim.
Porque não é apenas o cuidado médico, mas é a presença.
Olha, o toque, né?
É o
escuta.
Isso.
Aquela conversa, né? Simples, de chegar a se interessar.
Uhum.
Isso
de trazer as novidades também. Uhum. Trazer a vida da família para junto dessa pessoa, que é vamos dizer assim, a matriz da família.
Exatamente. E lembrar que às vezes esse cuidado emocional, ele vale tanto, até mais, do que aquele cuidado, aquela presença material. Ah, eu não estou lá, eu sei que não estou indo aí ver mãe, né? Mas eu estou sempre ali comparecendo, ajudo para pagar o plano de saúde dela, o remédio não falta, as frutas não faltam, mas o que ela quer é você lá, para bater um papo.
Uhum. Isso é importante. Agora, a gente pensar também que hoje a gente tem recursos imensos, né?
Sim.
A pessoa, às vezes, não pode mesmo estar presente, mas pode fazer uma chamada de vídeo,
sim,
não é? Pode mandar um áudio, não é? Pode se fazer presente de outras formas. A pessoa pode estar em outra cidade. A gente tem que pensar que as dificuldades de nossa população são grandes, não é? As dificuldades financeiras, econômicas. Então, a gente precisa, vamos dizer assim, criar, inventar. Lá vem a nossa inventividade. Inventar formas de estar presente. E pensar também, Patrícia, que a gente, com o quadro de envelhecimento que está tendo da população, aquela questão que a gente também sempre aborda da transição demográfica, menor número de pessoas jovens, uma coisa que a gente precisa começar a, vou usar uma palavrinha assim bem antiga, astuciar, certo?
Tá astuciando o quê, hein, menino?
Como ter essas questões tratadas de uma forma, não vou dizer coletiva, ampla, geral e restrita, não, mas de uma forma mais compartilhada, não é? Então, eu não necessariamente preciso de que minha família esteja apenas cuidando de mim, mas eu tenho rede de apoio. A rede de apoio, os vínculos, por isso os grupos de convivência são importantes, mas a gente precisa dar um passo adiante. Aí vem a questão das políticas públicas, que a gente já tem aí alguns programas do governo federal. A gente tem, por exemplo, o Envelhecer nos Territórios e o Viva Mais Cidadania, que a gente precisa trazer esses programas aqui para a Bahia. A gente tem Feira de Santana, já houve turma do Envelhecer nos Territórios, pelo IFBA, a Pró-Reitoria de Feira. Mas a gente precisa desse programa aqui em Salvador, porque esse programa, ele cria vínculos comunitários, né, em relação às pessoas idosas. E isso auxilia muito as famílias, principalmente famílias que não dispõem de recursos financeiros. A gente teve agora recentemente publicada a relação da renda familiar, renda do Brasil, não é? Diz que elevou um pouco e tal. Aí a gente vai olhar o ranking, não é? E a média do Brasil é 3.600, se não me engano, mas como é a média, né? A média tem Brasília, que tem 6 mil e tanto, E tem a Bahia, que tem 2.200, 2.400. Então, vamos pensar que nossa renda média das famílias é R$ 2.200. Com R$ 2.200, a pessoa não pode fazer muitas dessas coisas que a gente está falando aqui. Então, a pessoa precisa que existam os serviços públicos para os quais a gente paga imposto, né? E que estão